Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 15 minutos estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, no finzinho da manhã, início da tarde. 20 de abril de 2021, faltam 256 dias para terminar o ano e o programa de hoje, mais uma vez, nossa bancada virtual bem cheia, né, com o nosso querido time de repórteres. Bom dia, Ana Paula, tudo bem?
Pois é, Pedro, nosso estúdio virtual aqui está lotado mesmo. Bom dia ouvinte da Áudio Ativo. Ana Paula Jame aqui e a partir de agora a gente traz aí as principais notícias para você poder começar essa semana, essa terça, bem informado. E Pedro, antes de a gente começar o programa, eu queria que você contasse para o ouvinte, para mim também que estou querendo saber, quais são as datas comemorativas desse 20 de abril.
Hoje é dia do disco de vinil, ou LP, então você aí que ainda preserva a sua vitrola antiga, né? Ou então tem uma versão atualizada aí da vitrola, que agora tem várias versões de vitrola um pouco mais high-tech, né? Então escute aí o seu disco preferido para celebrar esse dia. E há também o Dia Nacional do Diplomata, então a todos aqueles aí que praticam a diplomacia, o nosso abraço. E ontem, Ana Paula, foi aniversário do rei Roberto Carlos. 80 anos, não é para qualquer um, né? Não. E o rei tá bem, disse ontem numa entrevista pro Jornal Nacional que tá com a cabeça igual aos seus 30 anos. Vale conferir também o episódio de ontem do Artistas e Canções sobre o aniversário do rei, né?
Sim, não é para qualquer um mesmo. Parabéns aí pro grande Roberto Carlos, minha avó era super fã dele, fã número um, me arrisco a dizer. Como muitas, né? Como muitas pessoas, é isso. Parabéns pra ele, tudo de bom. E 11 horas e 17 minutos, vamos começar aqui o nosso programa, o nosso giro de notícias, lendo as principais capas dos jornais do Brasil.
Boa, começando com o Globo aqui, então. PSL resiste e Bolsonaro vai buscar outra sigla para 2022. PGR questiona governadores sobre verbas. O que mais aqui? Vacina da Pfizer pode ser enviada só a grandes centros.
Boa. Agora a gente viaja lá para o sul do Brasil, vamos para Porto Alegre. Jornal Correio do Povo, que a gente selecionou aqui hoje, vê as principais manchetes. Estados explicam destino dos repasses federais na pandemia. Coleção doada é levada ao Museu de Piratini. Conjunto de quase 1.000 peças que resgata fragmentos históricos da Revolução Farroupilha viajou ontem de Porto Alegre até a cidade de Piratini. Anvisa autoriza a sexta vacina para testes no Brasil. Cão era forçado a inalar maconha pelo dono. E União e Congresso fecham acordo para resolver o impasse. Bom, para começar essa edição do nosso giro, nosso programa aqui da Áudio Ativo, eu chamo a primeira editoria, aquela que você, nosso ouvinte, sempre espera, tenho certeza, ligadinho aqui no programa. Bora!
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
O técnico da seleção masculina de vôlei está internado com Covid-19.
Renan Dalzotto, de 60 anos, foi entubado para controlar e manter estável o nível de oxigênio.
A informação foi divulgada pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.
O treinador já tomou a primeira dose da vacina.
Ele se enquadra no grupo prioritário da área de saúde, por ser profissional de educação física.
O Instituto Butantan reforça que a eficiência da vacina passa a ser maior 2 semanas após a segunda dose.
Isso no caso da Coronavac, né, que é a vacina mais aplicada até agora no país.
Vitória brasileira no surf.
Gabriel Medina conquista mais um título.
O brasileiro venceu ontem sua final contra o americano Connor Coffin.
A etapa de Narrabeens na Austrália marcou o primeiro troféu da temporada para o brasileiro, que vai em busca do tricampeonato mundial.
Medina é líder do ranking mundial, com mais de 6 mil pontos à frente do brasileiro Ítalo Ferreira.
E por pouco o Brasil não sai da Austrália com uma dobradinha.
A brasileira Tatiana Weston Webb perdeu a final para Caroline Marks dos Estados Unidos.
Agora eu vou dar uma passada rápida aqui, então, como ficou o ranking, né, depois dessa etapa de Narrabeens. Então, o Gabriel Medina, primeiro colocado com 25 mil pontos, 25.600 pontos. Em segundo colocado, o Ítalo Ferreira, brasileiro também, com 19 mil pontos. Terceiro colocado, John Flores, com 14 mil pontos. Temos também, depois disso, né, o brasileiro mais próximo ocupa a oitava colocação, que é o Felipe Toledo, com 10 mil pontos.
Muito bom, 11 horas 21 minutos. Momento de atualização em tempo real aqui no bloco esportivo do Giro de Notícias.
Isso, eu vou acionar o nosso repórter esportivo que já está aqui com a gente, Matheus Miró, que vai contar aí as últimas dos quatro grandes do Rio. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. E a todos vocês, ouvintes fiéis, que nos acompanham nessa manhã de terça. Bem, essa semana, dois times vão ganhar um jogo a mais aqui no Giro, um destaque a mais. Afinal, eles jogaram duas vezes entre um programa e outro. Para começar em ordem cronológica, a gente vai falar do principal jogo do Clássico dos Milhões. Flamengo e Vasco se enfrentaram no primeiro jogo realizado no Maracanã após as proibições de jogos na cidade do Rio. E o Vascão deu show em campo. Com gols de Léo Matos, Cano e Morato, o Vasco chegou a abrir 3-0 e sofreu o revés de Vitinho nos acréscimos da partida. Um dos destaques do jogo, além dos vários gols e do jogo bonito que foi a dancinha do Morato no terceiro gol, que repetiu aquela famosa dancinha do Edmundo no Clássico de 1997 no Campeonato Brasileiro, clássico esse que terminou em 4-1. Falando em clássico, a sequência da rodada seguinte teve o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo, e o Fluzão venceu por 1-0 no Maracanã, em um jogo muito truncado. A vitória do Tricolor foi sacramentada com um gol de cabeça do zagueiro Nino, e o resultado eliminou qualquer chance de título do Botafogo, que não conseguirá mais estar no G4 da competição. Enquanto isso, no lado Tricolor, segue a chance de ser campeão, dependendo de um empate entre Flamengo e Volta Redonda, e óbvio, tendo que ganhar na última rodada. Já no sábado, o Flamengo jogou de novo pelo Campeonato Carioca e tropeçou contra a Portuguesa no Estádio Luso Brasileiro, empatando em 2-2. A equipe da Ilha do Governador chegou a abrir 2-0 com Mauro Silva e Romarinho, mas o centroavante Pedro saiu do banco e mudou a partida, fazendo dois gols e empatando o placar. O resultado mantém as chances do título do Flamengo, que precisará vencer o Volta Redonda no Maracanã. É quase uma final antecipada aí. E já a Portuguesa garantiu a sua classificação para as semifinais em quarto lugar, com vantagem no critério de pontos e vitórias sobre o quinto colocado Madureira.
É verdade, esse jogo aí vai ser legal, né? Flamengo e Madureira disputando a primeira colocação do Carioca. E voltou aquela questão, né, Matheus, de Gabigol e Pedro jogam juntos, né? Se devem jogar ou não. Eles até brincaram no Twitter sobre isso. E na minha opinião, devem jogar, acho que tem espaço. O Rogério Ceni tem como ali arrumar o time para botar os dois jogadores começando a partida. Mas, Matheus, então, para a continuação do campeonato, aquela boa vitória do Vasco no Clássico não adiantou muito, né? Conta pra gente.
Pois é, Pedro, foi uma decepção. O torcedor que foi do céu ao inferno, né? O torcedor do Vasco comemorou tanto a vitória no Clássico e parece que o time dormiu na rodada seguinte. E num frustrante 2-2, o Vasco foi para Macaxá enfrentar o Boa Vista e, assim como o Flamengo, sofreu 2-0 logo no começo, com dois gols de Marquinhos para o Boa Vista, mas conseguiu buscar a reação com gols de Cano e Gabriel Peck. Mesmo assim, o resultado foi horrível para o Vasco, que também deu adeus à chance de título do Campeonato Carioca, estando a 4 pontos atrás da Portuguesa, que é o primeiro clube dentro do G4, restando apenas uma rodada a ser realizada. Volto com vocês, Pedriana.
Obrigado, Matheus. E aquela informaçãozinha final caprichada?
Essa informação vai dividir lados. Enquanto pode ser que alguns fiquem felizes, outros não. Mas vamos falar sobre a entrevista do Marcos Braz no desembarque da delegação do Flamengo na Argentina, onde ele falou sobre os dois assuntos mais quentes no momento fora dos campos, né? Que é a situação do Ceni e a do Arrascaeta. Para quem não sabe, o Arrascaeta tem um imbróglio na renovação de contrato dele. O empresário e ele também insatisfeitos em relação ao salário que recebe, porque os outros grandes nomes do time já receberam uma renovação e um aumento salarial e o Arrascaeta ainda não. Então, o empresário foi cobrar o Flamengo e, sobre isso, o Marcos Braz botou um pano quente em cima. Falou que entende o empresário, mas que o Flamengo não tem como ceder a essa pressão. Então, ele acredita de que vai ter um denominador comum em algum momento, que eles vão se acertar. Enquanto isso, falando do Ceni, ele defendeu o treinador, garantiu e bancou o treinador Ceni, dizendo que ganhou a Supercopa ainda há uma semana, e que é um treinador que já deu certo e que vai conseguir preparar o Flamengo para a competição mais importante, que é a Libertadores. Pedro.
Boa, Matheus. Marcos Braz, sempre sincerão, né? Obrigado aí pela participação e pelas informações. Agora, para fechar o bloco esportivo, vamos falar da maior competição do continente.
A Libertadores da América, que começa hoje, e com dois times cariocas na fase de grupos aí. Apesar da rivalidade, a gente fica feliz quando os cariocas disputam grandes competições juntos. E a última vez que dois clubes cariocas estiveram juntinhos aí na fase de grupos da competição já tem quase 10 anos.
Pois é, foi em 2012, naquela ocasião, Fluminense e Vasco participaram do torneio, o Vasco por ter ganhado a Copa do Brasil no ano anterior, né? E o Flu, que ficou em terceiro no Brasileirão. E agora, 2021, Fla e Flu juntos de novo aí. Eu vou chamar o repórter Hugo Senna para trazer as informações e a gente comentar sobre a Libertadores. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia especialmente a todos vocês, ouvintes da Rádio Audioativo. Então, falando sobre o Fluminense especificamente, o clube está fora da Libertadores desde 2013, quando foi eliminado pelo Olímpia nas quartas de final. E para se reforçar para essa competição, o Fluminense anunciou um pacotão de 5 reforços, que já estão regularizados no BID. São esses o Raul Bobadilha, atacante, Abel Hernandes, também atacante, o meia Juan Casares e os zagueiros David Braz e Manuel. Desses, somente o Bobadilha espera a confirmação para estrear na Libertadores, hoje contra o River Plate. Falando do grupo especificamente, o River Plate é candidato ao título da Libertadores, então deve ser o adversário mais difícil que o Flu vai enfrentar. Já o Independiente Santa Fé, time colombiano, volta à Libertadores depois de ficar 2 anos longe. E deve ser um adversário difícil também pela viagem complicada à Colômbia. Já o Junior Barranquilla, que também apresenta uma viagem complicada, vai participar pelo 5º ano consecutivo da Libertadores. O Fluminense estreia hoje. Vamos ver se o Flu vai se dar bem nessa edição. Mas o que você acha, Pedro?
Pois é, jogo difícil, né? Começando... Só repetindo então, Hugo, só para a gente reforçar, qual é o grupo do Fluminense mesmo?
É Fluminense, River Plate e Junior Barranquilla e Independiente Santa Fé, ambos da Colômbia.
Ambos da Colômbia. É um grupo difícil. Eu acho que o Fluminense aí vai confiante, né? Depois de quase aí 9 anos sem voltar à maior competição do continente, mas... vai ser um belo desafio e hoje vai ser bacana de assistir, né? Porque já começa aí, talvez, com o favorito do grupo, né?
Sim, exato. E isso só aumenta o desafio do Fluminense, né? Porque o trabalho do Roger ainda está muito no começo. Então, você começar uma competição tão importante enfrentando, especialmente o River Plate, é muito difícil.
Pois é.
Mas vamos ver.
Exatamente. Vamos ver, vamos acompanhar.
E o Flamengo também, campeão da Libertadores em 2019, também começa sua trajetória hoje contra o Vélez Sarsfield. O Flamengo não vai contar com o Rodrigo Caio, que foi eliminado no último jogo contra o Racing, quando o Flamengo foi eliminado. E de acordo com uma informação do jornal O Dia, o técnico Rogério Ceni tem treinado o Gustavo Henrique e o William Arão na zaga. Além disso, o PP também tem ficado fora, também deve ficar fora desse jogo, porque tem uma negociação encaminhada com o Cuiabá. Agora, falando sobre o grupo do Flamengo, o Flamengo vai enfrentar a LDU de Quito, o Vélez Sarsfield e o União La Calera. Desses, o Vélez Sarsfield deve ser o adversário mais difícil, visto que os argentinos são sempre difíceis de enfrentar. A União La Calera é a primeira participação em Libertadores. É um time chileno, então a viagem é longa, também é difícil pelo desgaste, mas não deve dar muito trabalho, não. A LDU de Quito, com a altitude, a viagem longa ao Equador, também não deve ser um adversário fácil. Então não é um grupo muito, muito fácil para o Flamengo, não.
É verdade, é um grupo difícil. E eu concordo com você, apesar da LDU ter toda a tradição, né, em Libertadores, eu acho que o Vélez é o adversário mais difícil. Então, mais uma vez, aí o jogo de estreia vai ser um bom parâmetro para a gente ver. Lembrando que começa... fora de casa, né? Estreia fora de casa. Eu separei aqui a provável escalação do Flamengo. Vou ler aqui rapidamente, se você quiser comentar também e fazer um palpite depois. Então, Diego Alves no gol, Felipe Luiz, Gustavo Henrique ou Bruno Viana, né? William Arão, aí fazendo aquele esquema com o William Arão na zaga, e Isla na lateral direita. Meio de campo com Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E na frente, o ataque já aí sem mudanças com Bruno Henrique e Gabigol, né?
Sim, exato. O time do Flamengo é muito forte, isso aí é indiscutível, mas o time vem sofrendo muito com problemas defensivos, né, nesses últimos jogos, né? Sofreu 2 gols contra a Portuguesa, sofreu 3 gols contra o Vasco. Então acredito que a defesa seja o principal ponto a ser acertado pelo Rogério Ceni.
É verdade, bom ponto. Lembrando que até um empatezinho já não é um resultado ruim, né? Porque na fase de grupo tem sempre aqueles dois jogos, um fora de casa e outro dentro de casa, que dá para recuperar aí talvez alguns pontos perdidos.
Sim, exato, eu concordo com você. Eu acho que nesse tipo de competição, acredito que o mais importante seja passar de fase. Depois você pensa em critério decidir dentro de casa, mando de campo. Acho que o principal foco do time é passar, seja lá como.
É isso. Então, apesar das dificuldades, dos desafios, estamos otimistas com as estreias dos cariocas, não é isso, Hugo?
Sim, acredito que sim. Acredito que o Flamengo consiga vencer o Velho Sárcio essa noite. Acredito que o Flamengo vença por 2-1, porque o Flamengo sempre toma gol nos jogos. Já o Fluminense, eu não sei se consegue alcançar a vitória contra o River, tendo em vista que é um trabalho muito consolidado do time argentino. O Galhardo já está lá há muito tempo. Acredito no empate hoje do Flu contra o River.
Legal, legal. Obrigado, Hugo, pelas informações aí, ótima análise. Ele volta na semana que vem para a gente continuar comentando aí da maior competição do continente. E antes de eu te chamar, Ana Paula, só uma rápida correção, que a gente tinha comentado que a última vez que dois cariocas estiveram juntos foi lá atrás, em 2012, mas não, foi em 2018. Vasco e Flamengo estiveram aí na fase de grupo juntos também. O time cruzmaltino foi eliminado na fase de grupo e o Flamengo nas oitavas de final para o Cruzeiro.
Beleza, correção feita, 11 horas 32 minutos, hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
A primeira reunião da CPI da Covid acontece no próximo dia 27.
A Comissão Parlamentar de Inquérito vai escolher seu presidente e seu vice.
Na pauta estão a condução do governo federal na pandemia, a crise de oxigênio em Manaus e os repasses aos governos e municípios.
Os nomes mais cotados para presidente e vice são, respectivamente, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues.
A relatoria da CPI da Covid deve ficar com o senador Renan Calheiros.
PGR questiona governadores sobre recursos enviados pela União.
A ação, que mira o destino de verbas a estados, acontece às vésperas da instalação da CPI da Covid.
Bolsonaro busca um partido para se reeleger em 2022.
O presidente do PSL, Luciano Biva, acredita que Jair Bolsonaro não deve voltar à sigla.
O governo libera orçamento com 125 bilhões de reais fora do teto de gastos.
O teto limita as despesas à inflação.
O acordo põe fim na crise do orçamento. 16,5 bilhões de reais foram preservados.
Isso afasta o risco de crime de responsabilidade citado por Paulo Guedes.
E novo projeto, gastos como auxílio a empresas na pandemia e despesas nesse período são excluídos do orçamento, que deve ser sancionado por Bolsonaro até quinta.
Congresso derruba vetos do Executivo ao pacote anticrime.
Uma das alterações restringe o uso de gravações telefônicas, por exemplo, para ser usadas como prova.
Agora isso não pode mais ser usado pelo acusador, mas pelo acusado de um crime.
Outra mudança é que em crimes contra a honra praticados na internet, a pena vai ser triplicada. 11 horas 34 minutos. E agora a gente vai falar do STF. Será que a nossa repórter está na linha já? Ou a gente deixa para daqui a pouquinho?
Acho que ela já está aqui.
Já? Ah, então vamos chamar ela então para a nossa repórter Maria Alice, que tem novidade aí no caso do julgamento, né? No julgamento do caso Lula, melhor falando. É isso, Maria Alice. Bom dia.
Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes do nosso Giro de Notícias. É isso mesmo. O STF voltou na última quinta-feira, dia 15, para manter a anulação das condenações dos processos do ex-presidente Lula. Com um placar de 8-3, o plenário confirmou a decisão dada pelo ministro Fachin dia 8 de março, de que a 13ª Vara de Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Supremo do Guarujá, do Sítio de Atibaia e nem do Instituto Lula. O ministro Gilmar Mendes afirmou em uma entrevista ao Estadão que a decisão do Supremo não foi uma absolvição e que o que o tribunal está fazendo é mandar que o julgamento prossiga nas mãos de um juiz competente. Apesar disso, o ex-presidente Lula permanece elegível e está apto a disputar a corrida presidencial em 2022, conforme ele já manifestou interesse. Em nota, sua defesa afirmou que a decisão tomada pelo STF restabelece a segurança jurídica e a credibilidade do sistema de justiça do nosso país. Bom, agora o próximo julgamento da corte diz respeito ao Sérgio Moro. O plenário deve definir na próxima quinta-feira pela confirmação ou não da suspeição do juiz. Lembrando que a segunda turma já havia declarado que Moro agiu com parcialidade ao condenar o Lula, Agora, os 11 ministros do Supremo irão decidir se essa decisão pode ou não ser rediscutida por todos os seus integrantes. Bom, é isso. Volto com vocês, Ana Paula e Pedro.
Obrigada, Maria Alice. Vamos aguardar e acompanhar esses próximos passos, que aí diz respeito, como você falou, ao julgamento da suspeição ou não do juiz Sérgio Moro. Bom, agora a gente vai saber como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Vamos lá, hoje o sol nasceu às 6 horas e 8 minutos na cidade do Rio, mas não deu as caras, viu? Nasceu, mas não apareceu. Uma manhã com muitas nuvens no céu e a tendência é que o dia continue bem nublado, com chuva fraca, durante toda essa terça-feira. Então, pode chover aí a qualquer hora, mas uma chuva mais fraquinha. A máxima hoje não passa dos 29 graus e a mínima é de 18 graus. De acordo com a Marinha, há previsão de ressaca, com onda de 2,5 metros a 3 metros de altura, em toda a orla do Rio de Janeiro. Então, alerta ligado aí para todo mundo que precisar sair de casa durante o dia de hoje. Aqui em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, 26 graus. E olha, como bom carioca, de manhã eu já peguei meu casaco, tirei ele do armário. Quando acordei ali, estava na casa dos 19, 20 graus. E para o carioca já vale o casaco, que o Matheus não me ouça, né? 20 graus para os gaúchos é dia de praia, né?
É quase isso, pelo amor de Deus. Hoje eu já dei minha caminhada bem de manhã cedo para evitar qualquer tipo de aglomeração, só para fazer meu exercício. E já identifiquei bastante gente de calça, de casaco. Que fiasqueira de vocês, hein? Que coisa absurda.
Ô, Matheus, vem cá. Com qual temperatura o gaúcho começa a botar o casaco, a se engasalhar?
A partir dos 15 graus a gente pode pensar.
Justo, tá justo.
Gente. Bom, eu sou muito friorenta, então 15 graus pra mim não. Quando dá 20 graus já coloco casaco, inclusive tá aqui na minha cadeira. Bom, só meio tímido aí mesmo, como você falou, Pedro. Chegou a aparecer um pouquinho. Agora eu tô olhando aqui, tá meio misturado, né? Nublado. Tem umas nuvens ali meio escuras ali, querendo aparecer o sol de novo. Mas acho que hoje realmente ele não tá com aquela energia que o carioca gosta. Ontem, inclusive, veio bastante por aqui na Zona Oeste, né? Não sei como é que foi por aí. Aí em Botafogo, de onde você fala, mas olha, ventando, batendo janela, batendo porta, um barulho assim, realmente, filme de...
É, choveu um pouco aqui também.
Bom, e falando em previsão, a gente viaja agora lá para os Estados Unidos, onde acontece um evento para discutir o clima, as condições ambientais e muito mais, né? E quem atualiza a gente sobre isso é a nossa repórter Carol Ávila. Bom dia, Carol.
Bom dia a todos. É isso mesmo, Ana. A Cúpula do Clima, organizada pelos Estados Unidos, vai ser realizada nesta quinta-feira, dia 22 de abril, e reunirá 40 líderes mundiais em busca de soluções para o aquecimento global. O evento vai ser muito importante, não só pela urgência climática, mas também porque servirá como termômetro para a relação do Brasil com os Estados Unidos, pelo menos durante o governo de Joe Biden, né, que afirmou que manteria a preservação do meio ambiente como pauta prioritária nas relações diplomáticas com o Brasil. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente americano, prometendo acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030. A carta também pedia US$1 bilhão em meio para reduzir a devastação da floresta amazônica em até 40% dentro do prazo de 12 meses apenas. A Casa Branca se mostrou bastante otimista com o posicionamento de Bolsonaro, mas exige resultados concretos ainda esse ano antes de fazer qualquer investimento. Bom, por outro lado, ambientalistas e lideranças indígenas, como a Greta Thunberg e o cacique Raoni, se manifestaram temendo que Biden financie programas ambientais que causariam, na verdade, mais estragos, né, devido ao histórico antiambiental do nosso atual Ministério do Meio Ambiente. Bom, por isso, a cúpula será uma grande oportunidade para o Brasil formalizar um comprometimento claro e prático com a preservação ambiental. Será um evento de decisões muito importantes e a gente espera, né, que o Brasil não passe vergonha e finalmente tome as direções corretas para acabar com a destruição da nossa Amazônia. Volto com vocês, Ana e Pedro.
Sim, evento importantíssimo mesmo para o mundo aí, e mais ainda para o Brasil, que tem esse histórico já de desmatamento, queimadas lá na região da Amazônia, né? Inclusive, se agravou bastante nessa pandemia. Obrigada, Carol. E daqui a pouco você volta com outra notícia aqui para o Giro, certo?
Isso mesmo, daqui a pouquinho.
Ótimo, então fica com a gente e até já. Hora de falar de saúde aqui no Giro de Notícias.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O Instituto Butantan recebeu ontem mais insumos para a Coronavac.
A quantidade é suficiente para produzir 5 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus.
A vacina da Pfizer pode ser enviada inicialmente só a grandes centros.
O primeiro lote terá 1 milhão de doses.
Taxa de mortes por milhão por Covid no Brasil ultrapassa os Estados Unidos.
Na falta de coordenação do Ministério da Saúde, estados priorizam grupos diferentes.
Não há regras de comprovação do quadro clínico. Com isso, a imunização é feita de forma autônoma entre as cidades.
O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está vacinando pessoas fora do grupo prioritário.
A cidade do estado do Rio de Janeiro imuniza hoje pessoas com 59 anos, o que contraria o Plano Nacional de Imunização.
E o Conselho Nacional de Medicina Veterinária vai apurar uma denúncia.
O namorado de uma veterinária, que nem mesmo era estagiário, fazia castração em uma clínica no Rio de Janeiro. E agora, seguindo o calendário de vacinação, né? Hoje são homens com 61 anos que serão vacinados. Aí já começou desde as 8 da manhã e vai até as 5 horas da tarde. E os profissionais de saúde com 48 anos. Aí já começa na parte da tarde, né? Começando às 13 horas, indo até às 17, de 1 às 5. Isso em qualquer posto. Profissionais de 50 anos ou mais que trabalham em unidades escolares públicas da educação básica vão poder se vacinar no próximo sábado, dia 24. Lembrando que sábado também é sempre aquele dia da repescagem, né? Para os que não conseguiram se vacinar na data prevista, devem comparecer aos postos de vacinação no próximo sábado, dia 24, todos com 60 anos ou mais e profissionais da área de saúde com 45 anos ou mais. Ana Paula.
Isso aí, Pedro. E o Brasil superou a marca de 26 milhões de vacinados contra a Covid. Aí agora temos 12,59% da população vacinada com a primeira dose, né? Ontem, 474.205 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. Em relação à segunda dose, foram 537.047 aplicações. Ao todo, 10.131.323 brasileiros, que dá 4,78%, já receberam as duas doses da vacina. Nessa segunda, contando com a primeira e a segunda dose, o Brasil aplicou 1.011.252 imunizantes. Bom, 11 horas 43 minutos. Eu vou pedir agora para o Pedro falar a programação de esporte de hoje na televisão aí, pelos canais. Conta para o nosso ouvinte, Pedro.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, e hoje tem muita coisa legal para assistir aí no mundo do futebol, com destaque, claro, para a Copa Libertadores da América, que começa hoje, como o Hugo bem trouxe no início, né? E com 4 brasileiros estreando nessa terça-feira. Vamos aos jogos. O Always Ready da Bolívia vai jogar contra o Internacional. Esse jogo vai acontecer em La Paz, né? Que o Internacional vai ter que jogar, além de jogar contra o Always Ready, vai ter que jogar contra a altitude de 3.640 metros. É impressionante. O Inter até levou uma pessoa a mais, né, do departamento médico, para ajudar nessa questão, porque o negócio não é brincadeira, não. Santos e Barcelona de Guayaquil também vão jogar, e essas duas partidas, Always Ready e Inter, Santos e Barcelona, acontecem às 7h15 da noite. Um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, tem Sporting Cristal e São Paulo e o Vélez Sarsfield contra o Flamengo. Então, Inter, Flamengo e São Paulo estreando hoje aí fora de casa, e o Peixe começa a competição jogando na Vila Belmiro. Só para fechar, então, os brasileiros na competição, amanhã jogam Atlético Mineiro contra o La Guaira, fora de casa às 7 da noite, e o Palmeiras vai pegar o Universitário às 9 horas da noite em Lima. E quinta-feira, o retorno do Flu Libertadores, já com uma pedreira, como a gente disse também, né? Fluminense e River Plate se enfrentam às 7 horas da noite no Maracanã. Isso na quinta-feira. Voltando para hoje, a outra competição continental, a Sul-Americana, também com clubes brasileiros, e hoje dois jogos. Atlético Goianiense contra o New Old Boys às 7 da noite e o Aucas contra o Atlético Paranaense às 9 horas da noite. Agora, viajando para a Europa, o Chelsea, meu clube da Inglaterra, joga às 4 horas da tarde contra o Brighton, pelo campeonato inglês. Na Alemanha agora tem o clássico dos Bayerns, né? O Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. Esse jogo acontece às 15h30. E no mundo do tênis, o Master 1000 de Monte Carlo terminou no último domingo com o título do grego Stefano Tsitsipas contra o Rublev. O grego venceu por 2-0. E já tem outro torneio rolando, o ATP 500 de Barcelona. Destaque para o jogo de hoje de Gerasimov contra o italiano Jannik Sinner, esse não antes de 12h30. E amanhã tem Rafael Nadal em quadra contra o Ilya Ivashka, horário ainda a definir. Tá falado, Ana Paula? Mandei bem nos nomes hoje, hein?
Tá super falado, Pedro. Mandou bem, mandou ótimo. Como sempre, cada dia você se supera, aliás, inclusive. Parabéns.
Muito obrigado, muito obrigado.
Nada. E a gente continua falando de futebol, não é isso?
É isso, vamos continuar de futebol e agora voltar para a Europa. E não dá para falar de futebol europeu, né, nesses dias, nessa semana, sem comentar sobre essa tal de Superliga. O Ítalo já está aqui com a gente, nosso repórter Ítalo Antunes, que vai explicar isso. Que confusão foi essa, Ítalo? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos os ouvintes da Áudio Ativo. Bom, pois essa semana aí está um caos lá no Velho Continente, né, depois desse anúncio dessa Superliga. O que, que é isso? Vamos lá. Nesse último domingo agora, 18 de abril, 12 grandes clubes da Europa anunciaram a criação de uma Superliga, em oposição ao modelo atual da Champions League e das divisões de receita dos campeonatos nacionais e tudo mais. São eles o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City e United pela Inglaterra, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid pela Espanha e Juventus, Milan e Inter de Milão da Itália. Ainda são esperados mais 3 participantes fundadores para a temporada inaugural. Ao todo, participaram 20 clubes, os 15 fundadores, mais outros 5 que se classificam com base no rendimento da temporada anterior. Os 20 times vão ser divididos em 2 grupos e os 4 primeiros de cada chave se classificam para o mata-mata. Não há rebaixamento, né? Esses 15 fundadores são fixos em todas as edições do campeonato. E por que, que é interessante para esses clubes essa Superliga? Por que, que, de repente, os clubes decidiram revolucionar e fazer um campeonato independente, né? O futebol vive tempos de crise devido à pandemia do coronavírus e as receitas dos times têm encolhido nos últimos tempos. E cada vez mais os campeonatos nacionais têm ficado desinteressantes para esses gigantes, que são obrigados aí a acabar dividindo as receitas com as outras dezenas de times do campeonato, que não tem a mesma projeção nem potencial de mercado. Com esse super torneio, os valores arrecadados pelos clubes vai ser enorme, tendo em vista o potencial de mercado de cada um dos envolvidos, podendo gerar para esses gigantes até mais que o dobro dos campeonatos nacionais. Além do mais, que não será necessário dividir receitas com clubes menores. E o desempenho esportivo também não vai ter muita importância, porque hoje as finanças do time dependem muito do rendimento do time. Se ele vai ficar em primeiro ou se ele vai ficar em sexto no campeonato nacional. Na Champions League, se ele vai à final, se ele vai ser campeão ou se nem nessa competição ele vai chegar. Então, esse estado financeiro do time vai depender muito do rendimento ao longo da temporada. Com esse campeonato, não. Já que não tem nenhum tipo de rebaixamento, os mesmos 15 clubes estarão lá todos os anos ganhando quantias enormes de dinheiro.
É verdade. E eu li sobre uma punição possível da UEFA, né? Isso é até preocupante, porque desses clubes que você citou, 3 estão jogando a Champions League. Isso pode afetar alguma coisa relacionada à competição?
Pois é. A UEFA disse que irá punir todos os jogadores e clubes envolvidos aí nesse projeto, podendo até haver expulsão desses clubes do quadro da federação, né? E hoje em dia, estamos aí nas semifinais da Champions League, dos 4 semifinalistas, só o PSG não tá dentro dessa Superliga. Então, caso seja confirmada essa punição, pode ser que o PSG seja declarado campeão aí da competição. E caso seja confirmada esse tipo de punição, os clubes vão ser expulsos do quadro da federação, ficando sem poder disputar a Champions League, até os campeonatos nacionais. E também os jogadores que entrarem em campo por esse novo campeonato vão ser proibidos de participar de campeonatos pela seleção, seja a Eurocopa ou até mesmo a Copa do Mundo. Essa repercussão aí, que loucura, né? Essa repercussão da Superliga foi um caos aí na opinião pública. Jornalistas, torcedores e jogadores estão todos se posicionando aí firmemente contra esse novo campeonato. O discurso comum entre todos é que a ganância está destruindo o futebol, que toda essa busca incessante por dinheiro pode acabar com a graça do esporte, né? E além do mais, que esse novo torneio é um duro golpe nos médios e pequenos times europeus. Mas, pelo menos para tranquilizar o povo brasileiro, como eu disse aí, o PSG de Neymar não vai participar da Superliga. Então, pelo menos o nosso camisa 10 está garantido para a Copa. E o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund foram outros gigantes aí que se recusaram a participar e vieram até publicamente aí com notas contrárias a esse novo torneio.
O povo brasileiro menos eu, né? Porque meu Chelsea tá ali no meio e eu tô preocupado com isso aí. Ô, Ítalo, vem cá, uma coisa que me lembrou, isso aí eu não sei se você vai concordar comigo, claro que em proporções menores, né? Mas essa reunião de grupo pra formar uma liga, aquela primeira liga que teve aqui no Brasil, lembra disso?
Eu me lembrei exatamente disso, né? Eu acho que o Flamengo foi o principal, o protagonista desse novo campeonato que chegou a surgir, mas foi em oposição aos campeonatos regionais, era para tentar mudar aí essa lógica de início de temporada, de campeonato carioca, que na época o Flamengo estava bem revoltado aí com algumas atitudes da Ferj. Mas o campeonato verdade. Também não foi para frente, né?
O Fluminense foi campeão, né, se eu não me engano.
Sim, o Londrina também foi campeão.
Ah, é verdade, verdade.
E agora, voltando aos campos, né, também tem coisa dentro dos campos aí pra gente comentar. Infelizmente, não é, é triste que a gente tenha que vir aqui falar sobre algo que o principal do futebol não seja o próprio jogo, mas as semifinais da Champions estão definidas. Paris Saint-Germain versus Manchester City e Chelsea versus Real Madrid. Como eu disse, só o PSG não está envolvido na Superliga, então pode ser que o PSG seja campeão aí sem jogar. O que, que você acha disso, Pedro?
Seria uma coisa absurda, né? Mas que é verdade,
inédito,
totalmente inédito. Mas se a gente for pensar no campo, então, aí tirando de cogitação essa punição da UEFA, eu acredito que o PSG consiga se classificar dessa partida. O time está confiante, eu acho que o PSG chega novamente na final. E eu vou estar torcendo muito para o meu Chelsea, né? Eu acho que se a gente for pensar em um favoritismo, talvez um pouquinho mais para o Real Madrid, mas o Chelsea montou um time bom, então eu acredito aí em mais uma final dos Blues de Londres. E você, Ítalo?
Eu concordo com você. Eu acho que o Chelsea pode surpreender bastante. O Real Madrid, lógico, tem um peso muito enorme na Champions League. O maior campeão. Mas nessa temporada não tem sido um time brilhante. Não tem sido aquele Real Madrid que a gente conhece. E o Chelsea vem com um time muito organizado, muito bem montado taticamente. Conseguiu montar um time interessante, porque nas temporadas anteriores estava com uma punição de não poder contratar. E o time está encaixado. Eu acredito que o Chelsea possa, sim, surpreender aí nesse confronto. Já do outro lado, eu vou estar na torcida pelo Neymar e acredito que ele vai conseguir levar o PSG para essa final.
É isso. Perfeito. Obrigado, Ítalo, pela participação. Muito boas análises aí. E você volta na semana que vem para a gente continuar comentando. Esperamos que na semana que vem a gente fale mais de campo, né, do que dessas decisões aí de gabinete, dessas reuniões que só trazem confusão.
Isso aí. Como vocês, vale lembrar que as semifinais da Champions já começam a ser disputadas na semana que vem. Então, espero que eu possa estar aqui semana que vem exclusivamente falando dos jogos aí e das expectativas. Um abraço, Pedro, um abraço, Ana Paula, e um abraço para todos os ouvintes da Áudio Ativo. Até semana que vem.
Valeu!
Nossa, a internet ferveu mesmo ontem, aí, Twitter, Instagram, com esse anúncio dessa Superliga. Eu mesma li, ouvi na televisão também, fiquei, caramba, mais um campeonato aí, né? Mas ainda bem que a gente tem aqui o nosso repórter Ítalo, que detalhou para a gente, explicou para a gente tudo direitinho. 11:53, e como prometido, eu chamo novamente a nossa repórter Carol Ávila, só que agora ela vai falar de uma obra audiovisual aí sobre a ditadura que ganhou um prêmio aqui no Brasil. Bem-vinda de volta, Carol. Explica pra gente isso direitinho aí.
Bom dia a todos novamente. Sim, essa semana tivemos uma importante homenagem no É Tudo Verdade, o principal festival de documentários do Brasil, que se encerrou neste domingo, dia 18 de abril, com sua já conhecida premiação dos longas brasileiros. O evento se realizou online, né, devido à pandemia do coronavírus, e transmitiu ao longo de 10 dias mais de 50 documentários prestigiados, tanto brasileiros quanto internacionais. E no final, quem venceu a competição foi o longa Os Arrependidos, dos jornalistas Ricardo Calil e Armando Antenori, que tratou dos torturados pelo regime militar. Já é o segundo ano consecutivo em que o vencedor da premiação retrata a resistência contra a ditadura brasileira. Ano passado, o prêmio foi para o documentário Libelo, sobre um grupo de oposição que ajudou a retomada do movimento estudantil nos anos 70. Já esse ano, o ganhador documentou a história pouco conhecida dos processos de meia-culpa de guerrilheiros da luta armada. Esses processos, né, foram, na verdade, quando o regime usou dos arrependimentos e confissões de alguns militantes como propaganda da ditadura nos anos 70. Mas, como o documentário lembra, a maioria desses arrependidos, mesmo os que confessaram voluntariamente, haviam sido torturados durante o período. É bastante importante, né? É bastante simbólico ver que no mês de descomemoração do golpe de 64, filmes como esses são reconhecidos e são prestigiados. Assim, esperamos que a nossa história seja sempre relembrada para não ser repetida. Eu volto com vocês aí, Ana e Pedro.
Com certeza, Carol. Sempre bom a gente estudar, né? Se informar sobre a história para que, como você falou, né, ela seja lembrada e nunca repetida. Obrigada, Carol. Agora sim, eu me despeço de você e até a próxima aqui no Giro de Notícias.
Valeu, Carol. Até semana que vem. Obrigado aí pelas informações. Vamos falar de cultura?
Cultura.
Vou chamar a repórter Amanda Moreira, que está aqui com a gente. Bom dia, Amanda.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Após ataques de hackers no domingo 11, o site da Biblioteca Nacional foi retirado do ar e rapidamente ocorreu o desligamento dos seus servidores para prevenir novos ataques. A intervenção para o problema se deu na segunda-feira 12 e já no dia seguinte a página voltou a funcionar, mas novamente precisou ser desativada após uma nova invasão. Uma grande quantidade de arquivos estão sendo analisados e deixar eles expostos ocorre o risco de uma terceira violação. A assessoria da biblioteca relatou que os estragos feitos foram mínimos e que é uma boa possibilidade dos documentos serem resgatados sem haver perda alguma nesse infeliz incidente. Até amanhã do dia de hoje, o sistema continua fora do ar, não existe uma previsão de retorno e o que fica é a frustração de muitos pesquisadores que necessitam do acesso dessas informações que não estão disponíveis. Aqui é Amanda Moreira para o Giro de Notícias.
Pois é, frustrante mesmo isso aí, né? Obrigado, Amanda, valeu aí pelas informações.
Obrigada, Amanda. Hora do Oscar agora, que acontece dia 25 de abril.
Bom dia, Ana Paula, bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes do Giro. Estou aqui de novo para falar sobre Oscar 2021. Nas últimas 3 semanas, a gente tem separado esse espacinho, né, para comentar sobre os indicados a melhor filme. Já falamos de quase todos. Ficaram faltando apenas 2 dos 8 longa-metragens indicados nessa categoria principal. E é exatamente sobre eles que a gente vai conversar hoje. Primeiro vamos falar sobre o Bela Vingança, uma mistura de suspense e sátira social dirigida pela estreante Emerald Fennell, que, aliás, já conseguiu com esse primeiro trabalho em longa-metragem uma indicação à melhor direção, e acompanha a história de uma jovem mulher que passa suas noites visitando bares e se vingando de estupradores e abusadores que tentam se aproveitar dela. É um filme bem divisivo, né? Tem gerado reações bem divisivas, a mistura de tensão e humor negro e algumas escolhas de abordagem que ele faz tem deixado alguns espectadores apaixonados e tem feito outros espectadores detestarem o filme. Mas se essa premissa, né, tem se provado bem divisiva com o público, ela também tem sido peculiar o suficiente para os votantes de premiações para fazer com que o filme tenha ganhado uma força no prêmio de melhor roteiro original. Né, se nos outros prêmios, melhor filme e melhor direção, ele tem pouca chance de competir com o hype de Nomadland, que a gente comentou na semana passada, na categoria de roteiro original, ele ganhou um certo favoritismo. O principal adversário dele vai ser Os Sete de Chicago, que tem um roteiro com mais cara de Oscar e tem o peso da reputação do roteirista Aaron Sorkin, que é bem famoso lá em Hollywood. Ainda assim, levando em conta como o filme tem se saído em outras premiações dessa temporada, é bem provável que o Bela Vingança termine sim como grande vencedor da disputa de roteiro original. Vale a pena destacar ainda as chances do filme no prêmio de melhor atriz. É um dos prêmios mais difíceis de prever dessa edição 2021, mas a Carey Mulligan, protagonista desse filme, né, do Bela Vingança, é uma das que mais tem chances nessa categoria. Por mais que a maioria das apostas no momento invistam numa vitória da Viola Davis, não seria uma surpresa se a Carey saísse vencedora na cerimônia. O Bela Vingança vai chegar nas salas de cinema nacionais na quinta-feira, dia 22, depois de amanhã. E o outro filme, o último filme, né, dos indicados a melhor filme que eu trouxe para a gente comentar, é o Minari, né, um drama semi-autobiográfico do diretor Lee Isaac Chung, que acompanha as lutas e alegrias e tristezas de uma família de imigrantes sul-coreanos que está tentando ganhar a vida no sul dos Estados Unidos. O filme também dificilmente vai conseguir barrar o favorito Nomadland, nas categorias, né, na categoria principal de melhor filme e na categoria de direção, mas é uma produção que, em outro ano, provavelmente teria fortes chances nos prêmios principais. Né? Esse ano ele tem uma disputa um pouco complicada por causa do hype de Nomadland. mas é um filme que tem, assim, bastante cara de que ganharia, assim, destaque em uma outra corrida do Oscar, em um outro ano. A categoria em que o filme deve vencer esse ano mesmo é a de melhor atriz coadjuvante. A atriz veterana Yoo Young-jung, que interpreta a avó no longa, desbancou as outras indicadas na premiação do Sindicato de Atores de Hollywood e, ao que tudo indica, ela pode se tornar a primeira atriz coreana a vencer o prêmio. Mesmo se essa, né, se esse prêmio de atriz coadjuvante for realmente o único, a única das vitórias do longa no Oscar, ainda vale a pena ficar de olho nele, já que, para além dessa performance nas premiações, a produção é super tocante, bem bonita, e eu pessoalmente recomendo bastante. Minari chega para o Brasil com o subtítulo Em Busca da Felicidade e estreia nas salas de cinema por aqui, que estiverem funcionando, também nessa próxima quinta, dia 22 de abril. Já a premiação do Oscar acontece finalmente na noite do domingo, dia 25, em uma cerimônia semipresencial lá em Los Angeles, que será televisionada aqui no Brasil pela emissora de TV TNT. Então é isso, galera. Foram muito legais essas semanas de conversa sobre Oscar. Agora é só a gente esperar e torcer pelas apostas aí no domingo. Forte abraço. Aqui quem fala é Felipe Galeno para o Giro de Notícias.
Tá aí, a gente acabou de ouvir o Felipe mais uma vez falando aí dos bastidores do Oscar, né? Deixando a gente com gostinho de quero mais e, claro, curioso para saber o que vem por aí. E obrigada, Felipe, mais uma vez aí por estar com a gente essas três semanas aqui no Giro falando sobre as apostas do Oscar que acontece no dia 23 de abril. Quando quiser, é só aparecer.
Boa. Valeu, Felipe. Ó, falando em aposta, o Oscar acontece no próximo domingo, dia 25. E, enfim, hoje é o último giro antes da premiação. Já estou adiantando aqui que vai sair um bolão do pessoal do Giro de Notícias. A gente vai postar no nosso Instagram. Então acompanhem lá. Aí deve sair, sei lá, no sexta ou no sábado. A gente vai fazer as nossas apostas, pelo menos das cinco principais premiações, né?
É isso, pessoal. Meio-dia e dois, Giro de Notícias fica por aqui. Entra lá no nosso site, audioativo.com, para poder ouvir nossos podcasts, notícias, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
Agradeço também a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E, claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
Obrigada, pessoal. Um abraço.
Audioativo, sua rádio, seu portal.